empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Toda segunda-feira a gente tem esse encontro com análise e informação privilegiada. Às 10h20 da noite, na tela da TV Arapuã Band, tem Frente a Frente comigo, Bruno Pereira. Contamos com entrevistados que tomam decisões e mexem diretamente na sua vida. Os assuntos que marcam a Paraíba, o Brasil e o mundo, analisados com profundidade. Frente a Frente, toda segunda-feira, às 10h20 da noite, eu espero você. TV Arapuã.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa. Qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
Vou para preparo de bebida, rede ou sabor pra todo dia.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$ 199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$ 199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda:
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM pontualmente, 6 da noite.
18 horas em ponto.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Começou a corrida eleitoral. Primeira rodada de sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba, promovida pelo Sistema Arapuã de Comunicação, tem a presença do senador Efraim Filho, pré-candidato do PL, que promete desfazer a parceria público-privada da Cajepa.
Combate ao crime organizado. Questionado sobre como pretende agir para livrar a Paraíba da violência, usando a educação em tempo integral como pilar, pré-candidato ao governo Efraim Filho do PL cita que os estados de São Paulo e Goiás, por exemplo, serem seguidos e descarta usar modelo de segurança do Rio de Janeiro.
Menos impostos na Paraíba. Pré-candidato ao governo Efraim Filho promete reduzir tributos para garantir mais fôlego para os empreendedores paraibanos.
Movimento normal dentro da política. Pré-candidato ao Senado João Azevedo diz que durante participação no Frente a Frente, que a movimentação de oposição da bancada do PSB na Câmara de Vereadores de João Pessoa é natural e que foi causado por mudança de rotas do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra.
E se fosse o contrário, Léo Bezerra rebate as falas de João Azevedo e questiona que se algum deputado da legenda fizesse oposição a Lucas Ribeiro, se o tratamento seria igual.
E teve mais reações. Deputado estadual Evásio Bezerra também questiona declarações de João Azevedo do PSB e diz que partido erra ao desprezar prefeito da capital e que a situação não ocorre em nenhum outro estado.
Ainda esperando a conversa, João Azevedo diz que o diálogo definitivo com Léo Bezerra ainda não aconteceu e que o apoio do prefeito da capital depende apenas dele.
Política feita sem dinheiro. Ao ser questionado como pretende conquistar apoios, o ex-governador João Azevedo diz que não vai utilizar recursos financeiros por não ter e que mesmo tivesse, não teria coragem de fazê-lo.
Fiel da balança, presidente da Assembleia Legislativa Adriano Galdino fala sobre a escolha do vice de Lucas Ribeiro e ainda revela que o Republicanos, partido de Adriano Galdino, pode ser fundamental no segundo turno, podendo tirar votos tanto de Cícero Lucena quanto de Efraim Filho.
Acordo selado. Adriano Galdino do Republicano cita arranjo feito na Granja Santana para garantir que a presidência da Assembleia fique com a legenda.
Tudo definido. Lei de diretrizes orçamentárias é aprovada e garante governabilidade para a gestão Lucas Ribeiro ou para o próximo governador em 2027.
Sem posições, deputado estadual Luciano Cartacho do Republicanos, ele fala sobre articulação para a escolha do vice e diz que tudo será definido às claras e sem atropelos.
Buscando o melhor para a cidade, deputada estadual Camila Toscano comenta sobre gestos em favor do pré-candidato ao Senado Nabô Vanderlei, que vai trazer benefícios para Guarabira.
O programa 60 Minutos sem apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Produção de Fabiano Melo.
A participação dos 60 Minutos através dos telefones 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Mande mensagem de áudio pelo WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve este número e mande áudio.
98206-6060.
Acompanhe Arapuã nas redes sociais, no Facebook, Arapuã FM 95.3 e no Instagram, @ Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã João FM João Pessoa em 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã FM Campina Grande 107.3.
Conosco também Arapuã FM na cidade de Patos em 98.9.
Arapuã Cajazeiras 98.5.
Já na cidade de Pombal fica por conta da Rádio Liberdade 96.3.
E Rádio Cidade de Catolé do Rocha 104.9.
O 60 Minutos também é gerado pela TV Miramar canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo www.arapuafm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar.
6:06 na Paraíba, tudo igual, 6:06, a segunda edição, a segunda hora, o segundo momento dos 60 minutos desta terça-feira, 21 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
A rádio que a Paraíba ouve, Arapuã FM.
60 minutos. Arapuã FM. Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado.
Arapuã FM, 60 minutos.
6 da noite, 7 minutos na Paraíba, 6 e 7. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência.
Sei que Deus está contigo.
Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, boa noite, Catolé do Rocha. Boa noite a você que está com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa noite para você que está com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital. Que alegria, que honra, que prazer agora falando para toda a rede Arapuã de Rádios com o nosso 60 Minutos em sua segunda edição, em sua segunda hora, em seu segundo momento. Onde a partir de agora até às 7 da noite só falaremos de política. Tem muita coisa da política paraibana para a gente destacar aqui. Tem o início das sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Hoje o primeiro foi Efraim Filho, amanhã teremos Lucas Ribeiro, na quinta-feira Cícero Lucena, na sexta-feira Olímpio Rocha, sempre durante o Arapuã Verdade e também com retransmissão pelo Rede Verdade da TV Arapuã, é a transmissão multiplataforma. Também falaremos sobre as articulações envolvendo as chapas para o governo do estado, tanto situação quanto oposição, ou seja, o nosso tirinete da política está recheado. E para comentar e para trazer, eu, Cacá Barbosa, e ao meu lado, Washington Luiz. Boa noite, WL.
Muito boa noite, Cacá. Meus cumprimentos a você e a toda a Paraíba, que a partir de agora está ligado conosco. Você que está agora em casa, no carro, no trabalho, de toda a Paraíba, que está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de você que está em casa agora. E, em nome dos nossos milhares de ouvintes, eu quero cumprimentar nesse exato momento o meu querido e amigo e ouvinte nosso aqui do programa, o Basto, que está acompanhando, ele aqui de Pombal, está acompanhando, está na estrada agora acompanhando. Muito obrigado pelo carinho.
Que beleza, que
e
beleza.
Pelo carinho, ele e a esposa dele. Um abraço, viu, Basto? Que Deus ilumina você. Tudo de bom, muito obrigado pela audiência. Um abraço, estaremos juntos. Até às 19 horas, tem moído.
Começou o Tirinete 6 e 9.
Pegando fogo!
60 minutos. Arapuã FM. Arapuã FM.
São 6:09 na Paraíba, 6 da noite e 9 minutos. Claro que eu não posso começar esta segunda edição, esta segunda hora dos 60 minutos desta terça-feira sem repercutir, sem destacar o início da série de entrevistas e de sabatinas envolvendo os pré-candidatos ao governo da Paraíba. É o Sistema Arapuã de Comunicação dando início à sua cobertura através destas sabatinas. Serão 4 ao longo desta semana. A primeira foi hoje, com o pré-candidato Efraim Filho do PL. Amanhã teremos o governador e pré-candidato à reeleição Lucas Ribeiro do Progressistas, na quinta-feira Cícero Lucena do MDB e na sexta-feira Olímpio Rocha do PSOL. Como é que funcionam essas sabatinas, como é que funcionam essas entrevistas? Elas começam a 1 da tarde, aqui na Arapuã FM, dentro do programa Arapuã Verdade, apresentado por Bruno Pereira e Felipe França. Às 13h30 começa o Rede Verdade comigo na TV Arapuã, e aí a gente vai faz a conexão e retransmite dentro da TV Arapuã também, nessa transmissão multiplataforma, a entrevista que estiver acontecendo aqui no rádio. Hoje foi Efraim Filho, do PL. E dentro dessa entrevista nós trouxemos alguns pontos aqui que a gente pode destacar. E eu vou começar sobre a fala de Efraim Filho com relação à parceria público-privada firmada pela Cagepa. Efraim Filho fez duras críticas à parceria e disse que, se for eleito, vai desfazer a PPP da Cagepa. Vamos ouvir o que disse o pré-candidato do PL ao governo do estado, Efraim Filho.
Depois, até hoje, eles não conseguiram se explicar. Mas sabe o que é que não surgiu até hoje? Metas. Eu pergunto aqui a vocês, três jornalistas experientes que cobram jornalismo político. qual é a meta? Quantos por cento será entregue? Quando será entregue? Qual é o compromisso da empresa? Quando essas cidades que em tese serão assistidas receberão o saneamento? Eu não vi. E se não vi, desconfio que não tenha. Eu, se puder rescindir o contrato, eu vou rescindir, eu vou anular. Se houver meios para isso, eu quero cancelar, porque um leilão de um interessado só, ela já pressupõe um prejuízo para o Estado. Então você, eu, quem está me escutando, que paga a sua conta de água, hoje já com água pelo nariz aqui sufocado, se o leilão tivesse 3, 4 interessados, o preço ia baixar, sua conta ia baixar junto. Com uma empresa só que apareceu, tá certo? Ela botou o preço que tinha lá, não teve nenhuma concorrência, resultado final. A conta de água do cidadão paraibano será mais alta do que aquilo que a gente poderia esperar se tivesse concorrência entre diversas empresas. E aí só apareceu uma empresa da Espanha, me perdoe, só apareceu uma empresa da Espanha envolvida em falcatrua e corrupção lá, e nenhuma empresa do Brasil quis participar de um filé aqui na Paraíba. Tem coisa errada, tá cheirando mal, e me perdoe o trocadilho com a cajepa, tá cheirando a esgoto.
Eita! Disse que cheira mal a parceria entre a Cagepa e a parceria público-privada da Cagepa com a empresa Acciona, empresa que firmou essa parceria do serviço de esgoto aqui na Paraíba, em alguns municípios paraibanos. Ainda na entrevista, Efraim Filho falou sobre a questão da violência. Ele disse que pretende usar a educação em tempo integral como pilar para tentar mitigar a violência, né? E citou exemplos de São Paulo e Goiás como exemplos positivos e disse que não pretende usar o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Vamos ouvir Efraim Filho.
Educação para os jovens que hoje estão vulneráveis ao tráfico. E como é que eu conecto? Essa é a vantagem do meu plano de governo. Eu estudei, eu preparei, conversei com especialistas.
O senhor tem como exemplo no país hoje?
Não, vou lhe dar um exemplo. O que é que pode ser feito? Você ter a escola em tempo integral, tá certo? Avançando. A Paraíba hoje chega a cerca de 50%. Você tem que avançar em 100%. Eu quero universalizar, tá certo? A escola integral. E começando com prioridade pelas escolas que estão em áreas vulneráveis, que estão em áreas de acesso ao tráfico, dos altos índices de violência, porque se eu tirar esse jovem do contraturno da escola, tá certo? Do contato com o crime, eu estou afastando ele da violência, eu estou afastando ele das drogas. E na escola viva, que é o que se chama o meu plano, na escola viva, que é a escola da tarde, ele vai ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, a idiomas e à área de reforço. Né? Que se durante o dia ele está com problema em matemática, português, ele pode na própria escola tarde ter aula de reforço. Se ele está indo bem nas notas, ele pode ter aulas complementares de cultura, de esporte, de lazer, de idiomas. Então eu quero na escola integral não ser só apenas um professor na sala de aula, mas trabalhar a cidadania desse jovem e afastá-lo do convívio com o crime.
Qual o estado que o senhor tem como base dessa sua plataforma? O senhor tem a segurança como uma das principais
São Paulo e Goiás.
Qual é a base do senhor?
São Paulo e Goiás são dois estados que eu busco inspiração, tá certo? Para que a gente tenha esse exemplo que já deu certo lá. Então não estou inventando a roda.
Nesse caso, senador, o senhor não colocaria como modelo a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que é governado pelo PL, pelo seu partido?
Não, porque aí não adianta jogar na conta, Felipe, desse governo. O problema do Rio de Janeiro é um problema histórico, que um atrás do outro, inclusive de corrupção nos próprios governos, de diferentes matizes ideológicas, de todo canto e de todo lado, tá certo? Então, o Rio de Janeiro não é modelo, tá certo, para esse combate ao crime. Nós temos que buscar aonde funcionou. Goiás, São Paulo, por exemplo, São Tarcísio, o governador Tarcísio tem feito um extraordinário trabalho em São Paulo. São Paulo era uma cidade que competia com o Rio de Janeiro, se a gente lembrar lá atrás, competia com o Rio de Janeiro em termos de criminalidade, o PCC, lembra do PCC tomando conta de São Paulo? Eu me lembro muito bem, coisas de décadas atrás, e lá foi feito um trabalho para afastar o criminoso. Volto a dizer aqui, tolerância zero, nós vamos tentar trabalhar, tá certo, com a repressão ao crime, mas também com as medidas socioeducativas para evitar que o crime aconteça.
Arapuã FM.
E para fechar esses recortes que a gente fez, lembrando que traremos recortes também dos próximos candidatos e traremos espaços iguais para os três candidatos, para os quatro candidatos, tá? Só para garantir a isonomia e a igualdade de espaço e de tempo. Efraim Filho prometeu reduzir os impostos aqui no estado para, segundo ele, garantir mais fôlego para os empreendedores paraibanos. Vamos ouvir.
Do meu governo será baixar o ICMS do estado, será baixar imposto aqui na Paraíba, porque João aumentou. Eu quero voltar ao que era, porque a Paraíba dava para acontecer sem precisar João Azevedo ter aumentado o imposto, que foi de 18 para 20. E 18 para 20 é um aumento de 2, não, tá? Para quem paga é um aumento de 12%. O cara que tem a lojinha de celular lá na Josefa Taveira, lá no Valentina, quem tem sua pousada aqui no Cabo Branco, ele está pagando 12% a mais de imposto desde que João Azevedo assumiu. E quer saber o que é o mais intrigante dessa história? É que a arrecadação do estado não acompanhou esse crescimento. Ele aumentou o imposto, ele sacrificou o micro e o pequeno empresário, principalmente o pequeno empreendedor, e não conseguiu arrecadar mais. Sabe por quê? Porque quando aumentou demais o imposto, empresas fecharam as portas, outras empresas escolheram o caminho da sonegação. Então, quem quer se manter regulado está mais sacrificado, porque é isso que está acontecendo com o empreendedor paraibano. Me deixe fazer essa vírgula. É isso que eu tenho escutado nos depoimentos. O empreendedor paraibano, ele dá o suor. O empreendedor paraibano, ele dá o sangue e está difícil sair do canto. Ele não consegue crescer, porque o maior sócio dele é o governo. Quem dá a maior mordida é o governo. E eu não quero isso. Eu quero que o Estado seja parceiro. Eu quero melhorar o ambiente de negócio. Aí a pergunta é assim: como é, Efraim, que você vai fazer essa mágica? Eu vou diminuir a sonegação, mecanismos de transparência, tá certo? Mecanismos de combate a essa sonegação. A
então, um dos seus primeiros atos de governo é reduzir o ICMS de 22 para 20.
De 20 para 18. 20 para 18. Se João não aumentar, agora não é mais João, né? Se Lucas não aumentar mais daqui para lá, porque o governo gosta de imposto. Mas eu quero reduzir, é compromisso meu, já fiz os estudos que dá para fazer. Esse estudo é assinado pelo ex-presidente do IPEA, também paraibano, economista Eric Figueiredo, né, extremamente respeitado aqui, não tirei isso da minha cabeça, conversei com os maiores especialistas. Agora, o maior especialista em Paraíba é quem vive ela todos os dias, e empreendedor que vive a Paraíba todos os dias está sacrificado, não aguenta mais o arroxo de imposto.
Arapuã FM.
Então tá aí, rapidamente fazendo uma análise rápida do discurso de Efraim Filho. Efraim Filho bastante alinhado com o que prega o Partido Liberal, a questão da questão dos impostos, de querer reduzir impostos, a questão da desburocratização, que também defendeu a desburocratização. Só o que me chamou a atenção foi exatamente o fato dele ter descartado o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro.
Mas qualquer um descarta.
Mas aí é que tá, o que me chama a atenção, veja bem, o detalhe não é esse. Eu também descartaria, mas o detalhe é que o modelo de segurança adotado no Rio de Janeiro é um modelo adotado por um governo do PL, partido ao qual o Efraim faz parte.
Mas não tem isso de defeito.
Pois é, mas enfim, mas se você fosse seguir a risca, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se fosse seguir a risca a filosofia do PL, ele também diria que não, vou seguir o modelo do Rio de Janeiro. E não, citou outros exemplos, citou São Paulo
e Goiás,
que é que é governada por Tarcísio de Freitas, e Goiás, que foi governada por Caiado, que é pré-candidato à presidência,
são
não
os dois,
pelo PL.
São os dois estados que hoje servem de exemplo para o país, só são eles dois mesmo.
Verdade.
Só tem eles dois.
Não que o Rio de Janeiro, repito e concordo com você, Washington, o Rio de Janeiro realmente não é exemplo.
É porque, na verdade, o antro de corrupção dentro da política do Rio de Janeiro...
Aliás, Rio de Janeiro não é exemplo pra nada,
pra
né?
Nada. Absolutamente. O Iquipés, um dos estados mais belos
do mundo. Politicamente falando, não é exemplo, né? De nada.
Uma das cidades mais belas do mundo, né? O Rio de Janeiro, que merece todo o nosso carinho e respeito. Mas, infelizmente, politicamente, o modelo de segurança não tem...
Basta dizer que todos os ex-governadores, ou quase todos os ex-governadores do Rio de Janeiro, ou estão ou estiveram na cadeia.
Exatamente. Então não é um modelo a ser seguido.
Não é um modelo a ser
seguido.
O modelo de gestão do Rio de Janeiro não é.
Essa entrevista de Efraim, o Sistema Arapuã de Comunicação proporciona ao eleitor
uma oportunidade para a gente conhecer os planos de governo de cada candidato que deve registrar suas candidaturas até o dia 5 de agosto.
Né? É, na verdade, as convenções vão até o dia
5 de agosto e depois...
E aí o registro até o dia 15 de agosto.
De agosto.
Então já dia 16 começa a campanha.
Exatamente.
Dia 16 começa a campanha eleitoral.
Porque no momento em que eles fecham as convenções, é elaborado os nomes que irão para o TRE para registro de candidatura. Né?
E aí depois dia 16 de
amanhã
agosto...
Amanhã
o governador Lucas Ribeiro. Tá? Mesmo esquema. Meio-dia, ou melhor, 1 da tarde, aqui na rádio, 1h30, a partir de 1h30, transmissão pela TV Arapuã. Como eu estava dizendo, então, o calendário, 15 de agosto termina o prazo para registro de candidatura, dia 16 começa a campanha propriamente dita,
Tem um prazo para impugnação, não, né?
E dia 28 de agosto começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Inclusive, ontem houve uma reunião com os representantes de todas as emissoras de rádio e TV
para
definir a ordem e o período em que as emissoras de TV vão gerar o guia eleitoral. Foram divididas as atribuições entre as emissoras. São períodos aí de 8 a 11 dias. E aí cada emissora da capital de TV vai ficar com um período, um esquema de rodízio. E no caso...
Para
geração do guia de TV. E no guia de rádio, aí sim, durante todo o período, a Rádio Tabajara vai ficar responsável pela geração.
Já,
como
né?
é o que acontece já em vários anos. E aí dia 28 de agosto começa o guia eleitoral de rádio e TV. São 6h23 na Paraíba,
O Giuseppe está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, Giuseppe, pela audiência. Parabenizando pelo nível do programa.
Obrigado de coração, Giuseppe. 6h23 na Paraíba. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo e decidiu pedir a demissão do ex-deputado federal. Polícia Federal pedindo a demissão de Eduardo Bolsonaro após o processo administrativo ser concluído. O relatório foi encaminhado ao ministro da Justiça, Wellington Lima Silva, ministro da Justiça, a quem cabe decidir se assina ou não o ato de demissão do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro da PF. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado e afirma que é perseguido pelo Supremo Tribunal Federal e que não vai voltar ao Brasil caso o irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, não vença as eleições presidenciais de outubro. O ex-parlamentar é servidor da PF desde 2010 no cargo de escrivão. Em novembro do ano passado, teve um mandato de deputado cassado por acúmulo de faltas. O procedimento disciplinar foi aberto logo na sequência, uma vez que fora da função na Câmara, ele deveria retornar à PF. Em fevereiro, a Corregedoria Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro havia afastado preventivamente o ex-deputado do cargo de escrivão e hoje foi pedida pela Polícia Federal a demissão de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que nós trouxemos ontem aqui, ganhou o green card, ganhou o visto de permanência nos Estados Unidos, onde ele pode viver tal qual um cidadão norte-americano.
Washington. Uma resposta rápida, né? Foi o Trump autorizar o green card e o processo sair da...
O processo sair.
Exatamente.
6h24 na Paraíba, 6h, mais 24 minutos. Olha, já temos o primeiro candidato a presidente da República. Por que é que eu digo isso? Porque hoje foi realizada a primeira convenção nacional de um partido para a presidência da República. Foi o Missão. O partido Missão. Estava prevista a convenção para o dia 1º, foi antecipada para ontem, e ontem foi oficializada a candidatura de Renan Santos à presidência da República. O partido foi registrado em novembro do ano passado, essa é a primeira eleição do Missão. Missão teve origem no Movimento Brasil Livre, o MBL, movimento que ganhou visibilidade durante a campanha pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar de ter antecipado a Convenção Nacional, o partido informou que vai fazer um evento ainda assim no dia 1º de agosto para divulgar o programa de governo para a presidência da República. Também hoje, o PDT decidiu apoiar o presidente Lula na campanha presidencial durante a Convenção Nacional do Partido em Brasília. Já temos datas aqui das convenções nacionais, tá? Próximas convenções nacionais, que vão definir candidatos à presidência da República ou apoios a candidatos. O PL deve confirmar o nome de Flávio Bolsonaro dia 25 de julho. O PSD deve confirmar o nome de Caiado no dia 26 de julho. O MDB, dia 27 de julho. O Partido Novo deve confirmar...
O MDB?
MDB, 27 de julho. Nacional.
Sim.
Nacional.
Mas em quem vai votar?
Em quem vai, não vai lançar candidato. O MDB não vai lançar candidato.
Definição
de apoio.
Já vai apoiar, definição deve apoiar Lula, né?
O Novo deve confirmar Romeu Zema como candidato a presidente no dia 27 de julho. O PCdoB, dia 30 de julho. O PSTU, dia 31 de julho, também deve lançar candidatura. Partido Verde, dia 31 de julho. Partido da Causa Operária, 1º de agosto. O PT, 2 de agosto, deve confirmar o presidente Lula como candidato à reeleição. E o PSB também, 2 de agosto, o PSB que deve confirmar Geraldo Alckmin como vice de Lula na chapa.
Agora, em definição ainda, é o vice de Flávio, né?
É o vice de Flávio Bolsonaro.
O de Zema
ou a
também.
Vice. E Zema também. O vice ou a vice. Flávio já disse em algumas ocasiões, já se fala-se que o companheiro de chapa de Flávio Bolsonaro será uma mulher. Será uma companheira de chapa. E aí, a gente aguarda. Dia 25 de julho, a gente deve saber quem será o vice ou a vice de Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026. São 6h28 na Paraíba, 6h28. A gente vai antecipar o intervalo, Lando Leles. Na volta, tem o ex-governador João Azevedo no frente a frente. Disse que a oposição do PSB na Câmara ao prefeito Léo Bezerra, que também é do PSB, é um movimento normal. E ele explica por quê. E Léo Bezerra respondeu. Perguntou, e se fosse com Lucas? Daqui a pouco a gente traz essas duas falas aqui nos 60 Minutos. E tem também a conversa entre João Azevedo e Léo Bezerra, que não sai nunca. É já, depois do intervalo, nos 60 Minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
6h28 na Paraíba.
60 Minutos.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
FM João Pessoa.
Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Amanhã, às 13 horas, com transmissão simultânea na TV Arapuã. A gente recebe o governador da Paraíba, pré-candidato à reeleição pelo PP, Lucas Ribeiro, respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Serpa e Engé, 55 anos construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa, há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção, quem constrói bem, constrói com a MSF.
Campina Grande recebe pela primeira vez a nona feira nordestina da construção civil e arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Arapuã! arapuafm.com.br.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 98123
7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
São Brás apresenta
Tudo é do Pai.
Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa. Que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo. Domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping. 2106-6127. Apoio. Restaurante Tábua de Carne.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade
e em cima da hora.
Arapuã FM.
6h33 na Paraíba, 6h33, de volta com 60 minutos aqui na sua Arapuã FM. Ontem o governador da Paraíba, o ex-governador da Paraíba, João Azevedo, esteve no frente a frente da TV Arapuã. Conversou sobre vários assuntos, falou sobre vários temas. Eu vou deixar essa daqui por último. Posso começar por qual, Fabiano? Posso começar por qual? Vamos falar, ele falando da questão dos apoios dos prefeitos, né? Ele falou sobre a questão do vai e vem de prefeitos, prefeitos que chegam, prefeitos que vão e que mudam de candidato ao Senado, né? O ex-governador João Azevedo, que ganhou apoios, perdeu apoios. Ele comentou esse vai e vem de prefeitos. Vamos ouvir o que disse o ex-governador João Azevedo, que é pré-candidato ao Senado pelo PSB. Vamos ouvir.
Não tenho. E mesmo se tivesse, não faria. Primeiro, isso é um de respeito à democracia. Segundo, a minha campanha, como eu disse, é baseada e calcada naquilo que a gestão construiu ao longo de 7 anos, 3 meses e 2 dias. Uma relação de respeito com a população de todos os municípios do estado, levando obras, ações, transformações de vida, sempre para melhor da população. É isso exatamente que faz com que eu tenha condições de caminhar a Paraíba toda. E eu faço essa caminhada, como eu estou fazendo hoje pela Paraíba, e sou recebido de uma forma extremamente carinhosa em todos os lugares, porque a população, a exemplo do que muita gente pensa, ela está muito mais bem informada do que a gente imagina. Eu chego em municípios que eles me lembram de ações que nós fizemos desde 2019. Às vezes eu até esqueço que aquilo foi feito pelo governo do estado e a população lembra. Então, eu trabalho com essa lógica. Eu acho que se isso efetivamente der o resultado, nós, conceitualmente, entendemos que isso é que é a verdadeira política, vai funcionar. E eu aposto as fichas nisso. Mas, fora isso, nenhum tipo de acordo, de conchavo político, de... Não, eu não faço esse tipo de coisa. A minha relação com os prefeitos são todas feitas de forma extremamente respeitosa. Não tem um único prefeito aqui que eu tenha conversado com um prefeito que não fosse de uma forma absolutamente republicana. Não tem um. Eu desafio qualquer prefeito que tenha sentado comigo e que nessa relação eu tenha imposto para colocar algum benefício na cidade o vínculo com o voto. Jamais fiz. O ano passado eu recebi 190 prefeitos despachando com todos eles. Não tem um único em que eu tenha dito isso. Só vai o benefício para o município se tiver apoio político. Nunca condicionei isso. e muito menos dinheiro, porque dinheiro eu não tenho para fazer isso. Não tenho emendas. Eu sou um cidadão comum hoje que não tem, como você disse, não tem a caneta, não tenho emendas. O que eu tenho é o passado de um trabalho. Passado verdadeiramente que... Passado de trabalho que nós fizemos por essa Paraíba. Isso sim é o grande legado que a gente utiliza para fazer e ser a base dessa pré-candidatura.
Arapuã FM.
É, aí foi quando o Bruno Pereira questionou com relação a usar recursos financeiros para conseguir apoio, sobretudo, de prefeitos no interior do estado. Agora, o que disse João Azevedo com relação a o também ex-governador Ricardo Coutinho e o ex-secretário de Saúde e ex-presidente e ex-superintendente da Fundação PB Saúde, Johnny Bezerra? João Azevedo disse isso.
Eu não trabalho e nem me preocupo, nem nunca contei com o apoio dele, com o voto dele. Então, eu não tenho essa preocupação, não. Isso é uma questão de política feita na base do ódio. E eu não funciono dessa forma, não.
É, outro também ex-aliado do senhor nos concedeu entrevista semana passada na rádio, inclusive não tecendo críticas, mas falou que o senhor não tinha pedido ainda o voto deles, pedisse, poderia conversar. Foi Johnny Bezerra, que seu ex-secretário, ex-auxiliar, falou, olha, falta João me pedir o voto, não pediu ainda. É, não tem tido nenhum tipo de conversa, não há clima mais para que ele vote também no senhor?
Não, desde o momento em que ele tomou as posições que ele tomou, nós não conversamos mais a respeito. É, evidentemente que eu acho que, da mesma forma que nós falamos antes, tudo que eu fiz por pessoas, eu fiz por cidades, eu fiz pelo estado da Paraíba, eu fiz porque eu quis. E eu não me acho no direito de estar cobrando posicionamento quem quer que seja. O caso dele é o mesmo caso dos outros que eu citei anteriormente aqui.
60 centrados.
É, não, tomou a decisão, não tem para que ir atrás. É. Né? Tá lá, tomou a decisão dele, foi pro outro lado.
Tá aquela coisa, não há sentimento que resista a maus tratos.
Pois é. Né? Agora, e o diálogo com Léo Bezerra? Sai ou não sai? João Azevedo respondeu assim.
Não, na verdade, falta a definição do prefeito naquilo que se refere à sua tomada de posição. Eu, diferentemente do que muita gente pensa, eu tenho conversado e converso. Já conversei diversas vezes em encontros que tivemos com o prefeito. Essa conversa citada é uma conversa de definição de posição, não é uma conversa do dia a dia. Eu já encontrei com o prefeito diversas vezes e é necessário, evidentemente, que ele tome a posição. Eu sempre disse e repito várias vezes que eu espero contar com o apoio dele nesse nosso projeto de pré-candidatura ao Senado. Mas é uma decisão que é dele, não é minha. Eu não posso, não é... Não é o candidato que escolhe o eleitor é que escolhe o candidato. Ele, na condição de ser um grande eleitor aqui de João Pessoa, ele é quem vai anunciar o seu posicionamento e eu estou aguardando. Agora, conversas eu tenho tido várias já com o prefeito Léo Bezerra.
E qual tem sido esse impasse? Inclusive, a gente percebe nas falas públicas do pai dele, o deputado estadual Evásio Bezerra, quando ele fala de um certo distanciamento e que não há clima para votar no senhor para o Senado da República. Que dificuldade é essa? Que Léo é do seu partido, PSB, foi indicação inclusive do partido para vice-prefeito de João Pessoa, tanto em 20 como 2024. Que impasse é esse que está acontecendo?
Na verdade, essa pergunta ela tem que ser direcionada para o grupo do prefeito.
Mas a parte do senhor, o que
minha
é que o senhor
parte,
interpreta?
Não, de minha parte não há o menor problema. Aliás, eu disse há muito tempo atrás que o grupo vinculado ao prefeito Léo Bezerra não precisaria tentar justificar para a Paraíba por que vai votar em Cícero Lucena, porque era natural. Cícero saindo, Léo Bezerra iria assumir a prefeitura e era natural que o grupo dele desse esse apoio. Ele não precisaria ter nenhuma justificativa, mas se tentou criar justificativas. Eu acho que isso foi talvez o ponto em que se gerou maior discussão. Houve isso, houve aquilo. Na verdade, minha parte não houve nada. Eu não tenho absoluto. Volto a dizer, eu não tenho o menor problema com relação a posições que são tomadas, decisões pessoais. Isso é mais do que natural. Por isso que eu digo, eu aguardo a posição do prefeito Léo. Eu tenho maior consideração. Afinal de contas, eu briguei duas vezes para colocá-lo na condição de vice-prefeito de João Pessoa. Inclusive, na segunda eleição, na reeleição de Cícero, o próprio partido, o PSB, ensaiou a possibilidade de ter uma candidatura e eu fui contra dentro do partido e tivemos esse embate dentro do partido, e nós saímos vencedores do conceito de manter Léo Bezerra como o nosso representante, o representante do partido, dentro da chapa. Isso é mais do que natural. Então, eu aguardo, sinceramente, eu aguardo a posição dele. Não vai partir de mim nenhum tipo de pressão, nenhum tipo, absolutamente, longe disso. Eu não faço política dessa forma, nem nenhum tipo de barganha política, de forma nenhuma. Eu espero realmente a posição dele.
60 minutos.
Eu não sei. A impressão que me dá é que João Azevedo não espera tanto esta posição de Léo Bezerra. Ele não conta mais com essa posição de Léo Bezerra. A impressão que me dá. É impressão, é sentimento, tá? Não tô afirmando nada aqui. É uma impressão que eu tenho.
E também não tem clima para Léo Bezerra votar em João.
Também não há clima. É tanto que questionado
pelo que se desenha, né? Mas na política tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. É sentimento, é o que a gente acha aqui, né, tá? Agora, o que me reforça essa tese? O que a gente vai trazer agora, essa fala que a gente vai trazer agora? Porque Léo Bezerra tem se lamentado reiteradamente, inclusive ontem aqui na Rádio Arapuã ele fez isso, de que vereadores do PSB, partido dele, têm feito oposição sistemática a Léo na Câmara Municipal. João foi questionado sobre isso. E João respondeu assim.
Na verdade, os vereadores do PSB começaram a fazer oposição a partir do momento que o ex-prefeito decidiu ter um projeto pessoal contrário ao projeto que o PSB está apoiando. Então, é mais do que natural que comece a haver esse embate. Não tem como você servir a dois senhores. Isso não existe. Você tem que entender que existe um projeto posto, que é um projeto de reeleição de Lucas Ribeiro, que é um projeto que o PSB apoia. Então, se Léo Bezerra do PSB não apoia esse projeto, é evidente que ele sofra, logicamente, dentro da Câmara, uma oposição com relação aos partidos. Né? A própria Câmara inventou uma CPI contra a Cagepa. Houve uma reação dos vereadores do PSB que fazem oposição. Isso é um processo político. Ninguém pode apoiar um projeto, estando num partido, apoiando outro projeto, e querer o apoio 100% integral dos vereadores que compõem. Os vereadores da Câmara apoiam o projeto de Lucas Ribeiro. E ele, na condição de prefeito do PSB, apoia um projeto diferente. Então é natural que haja um embate. Então eu não acho porque as pessoas, eu não entendo porque as pessoas acham tão estranho isso, porque um vereador do PSB e que fazia, inclusive, a oposição muito mais ao ex-prefeito que saiu do que ao próprio Léo. Não é exatamente a Léo Bezerra, é a gestão que se faz. Então, isso é natural na política.
Quanto a essa questão ainda de Léo Bezerra, ele é do mesmo partido do senhor que o senhor comanda no Estado. Caso ele não vote no senhor, há clima para ele permanecer no partido ou deve mudar de legenda?
Não, a decisão é dele. Eu sempre digo que a decisão é dele. A decisão de permanecer ou não vai ser dele. A partir do momento que ele decidir não apoiar esse nosso projeto, que é o projeto do PSB, PSB tem um projeto. Primeiro, um projeto do próprio partido, que é a candidatura dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais e a minha pré-candidatura ao Senado. Esse é um projeto do PSB. O outro é o projeto do grupo ao qual nós participamos, que é a reeleição de Lucas. Esse é um projeto. Se, por acaso, o prefeito Léo Bezerra não apoia nenhum desses projetos, ele é quem tem que decidir se esse partido, se o PSB, é o partido que ele deve estar ou não estar. Como eu disse a você, é impossível você estar em dois partidos, na verdade, oficialmente num partido e apoiando um projeto de outro. Então, é a decisão que é dele, na verdade. Essa discussão será mais para frente. Ele, como executivo, ele pode mudar de partido o tempo que ele quiser.
Teve resposta.
Nossa
Senhora. Teve resposta. Prefeito João Pessoa respondeu João Azevedo e basicamente ele disse o seguinte. E se fosse o contrário? E se fosse com o Lucas Ribeiro? Vamos ouvir, Léo Bezerra?
Essa fala dele normal, algum deputado do PSB fazer oposição a ele quando ele era governador? Não consigo acreditar que ele ache normal que vereadores façam oposição à nossa gestão, vereadores que sejam do nosso partido. Até porque eu tenho o entendimento que era nosso. Por isso que eu estou me sentindo praticamente fora do PSP. Porque se os vereadores estão fazendo oposição, é porque eu não estou servindo para o partido. Então, eu estranho essa resposta dele.
Então, ele acabou de dizer, está fora.
Está fora.
Foi enfático.
E quem confirmou isso foi o Evazio.
Ele foi enfático. Foi enfático. Agora, confirmou agora o PSB pede uma grande oportunidade de ter um prefeito de uma capital.
Exatamente o que Hervásio disse hoje.
Entendeu?
Exatamente isso que Hervásio Bezerra, pai de Léo Bezerra, deputado estadual.
É porque teve alguns deputados, por exemplo, Gervásio Maia deixou o partido para ir para uma outra legenda, perdeu o deputado federal.
Perdeu o deputado federal. Né? Aí agora perdeu o prefeito. Pode perder o prefeito. É o que Hervásio disse hoje. Hervásio, que é pai de Léo, disse: olha, como é que pode um partido desprezar um prefeito da capital? Isso não acontece em canto nenhum, segundo Hervásio Bezerra. Vamos ouvir.
É só um conceito, né? Ele tem esse conceito, eu tenho outro, e acredito que Léo também tenha outro conceito a esse respeito. Como é que você pertence a um partido e esse partido não trabalha de forma homogênea? Foi um partido, ao meu ver, do país que desprezou totalmente um prefeito de capital. Veja qual outro partido age dessa forma. Uma coisa é o cidadão, o CPF, como o Léo disse ontem, João Azevedo. Outra coisa são os integrantes, não apenas os que têm mandato, mas o presidente municipal, alguns diretorianos, quer dizer, figuras de expressão dentro do partido que hostilizam Léo a todo instante, a toda hora, se não na imprensa, mas nos bastidores, e que essas informações nos chegam a todo dia, todo dia e a cada hora.
Posicionamentos como esses, inclusive de João Azevedo ontem no Frente a Frente, distancia cada vez mais o Grupo Bezerra de votar em João para Senado?
Eu não vi ontem, infelizmente, cheguei tarde em casa e não tive tempo de acompanhar. Mas a responsabilidade maior é a de Léo e a decisão que nós estamos esperando, muito embora a Paraíba inteira saiba, não sou homem de meias palavras, qual é a minha posição. Mas uma questão até de respeito ao meu filho, pelo cargo que ele exerce, eu vou também aguardar a decisão que ele vai tomar, sim, logo, logo. Já passou a Copa do Mundo, já passou São João. São João, inclusive, foi encerrado lá na minha querida e amada Princesa Isabel. E agora é a hora do prefeito decidir. Ele que comanda hoje o maior colégio eleitoral do estado.
Até o aniversário da cidade está pacificado, está resolvido, né?
Tá, não sei. Aí é o tempo de Léo. É o tempo dele. Ele disse que até as convenções ele vai decidir. Por mim, ele já teria decidido. Mas, lógico que ele está conversando com muita gente, não é uma decisão fácil. Você viu as declarações de Veneziano ontem, não muito satisfeito com conjecturas que tem feito. Mas tudo faz parte do processo. Ninguém consegue nunca agradar a todos.
Agora, Veneziano foi claro, ele disse que vai se Léo e o senhor, o grupo, votar em João Azevedo, vai prejudicar.
É a leitura dele, eu tenho que respeitar. Ele é candidato, lógico, e tem uma leitura. Eu penso diferente, mas isso, eu tenho uma leitura diferente. E, inclusive, o que é que nós estamos vendo no dia a dia? O voto cruzado operando e todo dia, toda hora, todo instante. Todos nós, inclusive o senador Veneziano também, faz essa prática, onde é conveniente para ele. Então nós temos que entender, enxergar muito bem com os dois olhos. É uma eleição atípica, o voto cruzado é uma realidade que ninguém pode omitir ou querer esconder.
Pegando fogo!
60 minutos.
Vou repetir aqui a frase de Hervásio. Por mim já tinha decidido. Hervásio levou literalmente para o coração. Hervásio levou literalmente para o coração. E aí, Léo tem sido mais racional do que Hervásio, que tem sido mais emocional.
É porque a posição de Léo como prefeito da capital, não só Léo pode definir, mas tem também o grupo que ele pertence.
Exato.
E por Léo, isso
que eu tô dizendo que ele está sendo racional.
E Léo traz consigo uma postura que a gente tem visto. Você pode observar que muitas falas dele, Léo é leal.
Uhum.
Léo é grato.
Com trocadilho e tudo, né? Léo é leal. Né?
Léo é leal. Então, ele vai ouvir e a postura será adotada, né? Para que isso possa acontecer.
Bom, são 6h51 na Paraíba, 6 da noite, 51 minutos. Washington Luiz, a Assembleia Legislativa, ela aprovou hoje a Lei Orçamentária Anual, melhor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que serve de base para a Lei Orçamentária Anual de 2027, não é isso, WL?
É verdade. Reunião hoje, a Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária, aprovou durante essa sessão ordinária o projeto de lei 7.061/2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da LDO para o exercício financeiro de 27. Na mesma sessão, os parlamentares também apreciaram o veto parcial 407/2007 do Governo do Estado ao projeto de lei 5.352/2025, que estima, Cacá, que a receita e fixa também a despesa do Estado para o exercício de 26, rejeitando parte dos dispositivos vetados. Antes da votação em plenário, a Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária fizeram uma reunião para apreciar o parecer da deputada Silvia Benjamin sobre o projeto da LDO. Após receber a aprovação da comissão, a matéria foi encaminhada para o plenário, onde recebeu o parecer favorável do relator, deputado Chico Mendes, e foi aprovada pelos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, destacou o diálogo institucional mantido entre os poderes durante a tramitação das matérias. Ele, segundo ele, que conduziu a votação com tranquilidade e tem mantido um diálogo constante e o equilíbrio com os demais poderes, incluindo o Poder Executivo. O governador Lucas Ribeiro tem demonstrado grande equilíbrio, segundo o próprio presidente, e a preocupação de manter essa interlocução permanente. Compreendemos, segundo Adriano, que as demandas específicas de cada instituição, mas também reconhecendo a necessidade de garantia da continuidade após as ações governamentais, focada exatamente na questão administrativa, visando contribuir o Estado mais justo, segundo o próprio presidente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Cacá, é uma ferramenta essencial para assegurar a responsabilidade fiscal, transparência e equilíbrio da gestão dos recursos públicos.
Muito bem, 6h53 na Paraíba, 6 da noite, 53 minutos. Continuando na Assembleia Legislativa, presidente Adriano Galdino falou sobre a escolha do vice de Lucas Ribeiro. E disse que o Republicanos pode ser fundamental no segundo turno, podendo tirar votos tanto de Cícero quanto de Efraim. Vamos ouvir o presidente Adriano Galdino.
Um governador das eleições aqui na Paraíba, né? Eu acho que Lucas é um governador que tem tido uma performance, uma atuação muito positiva. Eu andei com Lucas no Democrata, diminuí até as andanças porque estava ficando chato. Estava ficando chato ali, as pessoas me viam com ele, né, e perguntava: ó, o nosso vice? É, pronto, isso aí. A chave está completa, tal. Então eu até deixei para só participar das plenárias. Deixei de andar nas cidades porque estava uma coisa, um assédio muito grande nesse sentido, né? E eu tenho tido muita prudência nesse aspecto e muita tranquilidade, porque não se faz pressão e não se faz campanha para vice. Se faz campanha para governador, se faz campanha para deputado estadual, como eu estou fazendo, né? E eu entendo perfeitamente que Lucas hoje tem um carisma muito grande, tem uma aceitação muito boa na Paraíba, e eu acredito piamente que ele será vencedor nas próximas eleições.
As pesquisas apontam um cenário de segundo turno. Republicanos pode ser o fiel da balança?
O Republicano tem realmente pessoas capacitadas para no segundo turno abrir o diálogo com a oposição. Eu acho que o Republicano tem companheiros, né? E eu me incluo também nessa lista, que no eventual segundo turno contra Cícero, nós temos sim credibilidade para chegar dentro do grupo de Efraim e trazer companheiros que votaram em Efraim para votar em Lucas Ribeiro. Como também, se for o segundo turno de Lucas com Efraim, nós também temos credibilidade para pegar companheiros que votaram em Cícero e trazer para votar em Lucas Ribeiro. Então o republicano tem essa credibilidade, porque nós temos o histórico de respeitar a classe política, de manter a palavra e manter os compromissos assumidos. Então, o republicano, nesse papel, tem uma contribuição importante para o segundo turno, devido à nossa credibilidade junto à classe política.
Ainda na Assembleia, Adriano diz que um acordo feito na Granja Santana,
quando ele anunciou que tirou a candidatura,
retirava
a candidatura,
garante que a presidência da Assembleia deve ficar com republicanos. Vamos ver, Adriano Galdino.
Não, eu não participei porque eu estava em Pocinhos, mas também não participei porque o assunto lá era fundo partidário. Só quem participou foi a bancada federal. Deputado Murilo, deputado Luiz Santiago, deputado Hugo Mota.